Voltamos, amigos e amigas. E o nosso bate-papo hoje é interessante porque ele tem uma amizade longa, de mais de 30 anos, né? E quando a gente fala de amizade, amizade sincera, inclusive a gente vai recordar aqui, né, o trecho de Renato Teixeira, amizade sincera, enfim. Ela deixa marcas profundas e o mundo pode dar as voltas que der. Ela vai estar sempre presente, as pessoas vão estar se reencontrando hoje com maior facilidade por conta da internet, mas quando nos conhecemos na época, eu estou conversando com Lenísia Silva, não tinha internet, não tinha... Eu não sei se tinha nem Orkut na época, acho que não. Né? Só para você ter uma ideia. Então era a cartinha escrita para o rádio, era nesta linha aí. Lenísia, lá em Buraninha, o norte de Morro do Chapéu, no extremo, como era a relação com o rádio? Já começou lá? Ou o rádio começou a fazer parte do seu dia a dia em Jacobina?
Léo, minha história com rádio é engraçada até. Eu acho que é desde sempre, porque eu sempre gostei de música. E eu comecei ouvindo música nas radiolas do meu pai.
E na vitrola, a bateria.
Da tia. Ainda era a pilha, viu?
Pois é.
Ligava escondido, e quando eu via que ele estava vindo da roça, eu corria e desligava. Quando ele ia ligar que as pilhas estavam fracas, quem usou, não sei. Mas só tinha eu de filha na época.
Difícil.
Ele não sabia, agora ele vai descobrir, viu, Léo? Sim, Léo. Aí assim, eu sempre gostei de ouvir rádio, mas nesse iniciozinho aí, desses meus 10, 12 anos, antes de vir para cá, para Jacobina, eu ouvia muito rádio regional de Irecê, que também era no radinho de pilha, e era a mesma história, sabe? Das pilhas fracas. Então, como você disse, era através das cartinhas. Mandava muita carta para o programa de Anastácio Silva e Gilberci Barbosa. Nossa, meu Deus! Tinha até disputa de quem escrevia mais
Mais
carta
cara.
durante a semana, quem escrevia a maior carta. Uma vez eu escrevi no programa de Anastácio, e se eu não me engano, parece que tinha, não sei se era 8 metros ou era 16 metros de carta. Eu fiz um rolo assim, de carta. É cheia de beijinho, de coraçãozinho, de figurinha, de pedido de música, de versos.
Conheci me
Sabe
dessa
aquelas
não,
coisas de
é?
adolescente? Tinha isso. Então, eu acho que o rádio sempre fez parte assim da minha história. E aí, quando eu cheguei aqui em Jacobina, era Rádio Clube, lá na JJ Seabra. Me lembro a primeira vez que eu entrei lá na Rádio Clube, foi um dia de domingo. Eu fui no estádio assistir um jogo, e de lá eu fui na Rádio Clube. Quem estava lá no dia de plantão era Anselmo Luiz. E aí eu conheci a rádio, lá ali do lado do INSS, para quem não sabe. E aí dali já veio para cá, para Senador Pedro Lago, e aí foram novos estúdios, as coisas modernas. Aí a gente sempre ouvia Marcílio Alves, ouvia Carlos Van Soares, essa turma toda aí. E aí aquele, né, Milton Gonzaga.
Sim.
Essa turma toda aí a gente ouvia. Ouvia outras rádios também, sabe? Daqui da cidade. Mas o foco mesmo era a Rádio Clube.
Então
E aí nesse...
você assistiu o nascimento para o rádio de Marcílio Alves, você de certa forma acompanhou ali o Maurício Dias chegando também. Então, assim, quer dizer, o começo da trajetória, né? Porque já são pessoas que estão na Rádio Clube, por exemplo, o tempo que ela está no ar, podemos dizer bem assim. Acompanhou o Tião Dantas, acompanhou
Exato.
outras figuraças que fizeram história, o menino de Orolândia, passou o nome dele agora. Enfim.
Né, Gildásio, como é Gil? Ah, era um nome assim. É
É
Vilásio.
Vilásio Alves, enfim, muita
Vilásio
gente que
Alves.
passou por aí e que depois viu nascer as outras emissoras no FM, né? E que hoje a Clube
Isso.
também está no FM. Daquele tempo era o AM. Aí chega a Serrana, chega. Quer dizer, primeiro chega a Jacobina FM, depois chega a Serrana, e aí vem agora a Jaraguá, enfim.
Isso.
Coisas. Você acompanhou também a alegria de saudosa memória de Zé Carlos Benigno, na 99, você viu nascer o repórter Geraldo Oliveira, que hoje é apresentador, enfim, é muita história. O Birajara Santos, que memória boa, né? Tanto o Birajara quanto o Biratã, né? Também.
Exato.
Os irmãos. Leni, e como foi que nasceu o fã-clube da amizade? Você citou algumas pessoas aí, mas acho que do fã-clube mesmo só Valdineia, que tem muito mais gente, mas teve alguns mais. Como foi que nasceu?
Assim, como eu via todos os dias o programa de Carlos Van pela manhã, Carlos Van era Marcílio. E aí eu ouvia muito falando Wilson Santos, Paranazinho, carta do nosso amigo Wilson Santos, carta da nossa amiga Maura Dantas, de Itaquarendi, carta da nossa amiga Valdineia Amaral, da Fazenda Gravatá, no Paraíso. Então, a gente tá assim, poxa...
Rapaz, tu tá entregando todo mundo.
Esse pessoal participa tanto. Ia surgindo aquela curiosidade de saber como que era aquela pessoa... Pelo jeito assim, que a pessoa escrevia na carta, pedindo música, aquela coisa. Aí, um dia eu falei assim, Marcílio, como que a gente faz para conhecer essas pessoas? Aí, eu não lembro se foi Marcílio ou se foi Carlos Van que me disse assim, se você quiser, você pode escrever cartas aos cuidados da Rádio Clube, que a gente divulga aqui e essas pessoas vêm retirar ou pede para alguém retirar. E assim surgiu a gente escrevendo carta, eu escrevia carta aos cuidados da Rádio Clube, para o Wilson Santos no Paranazinho, para Valdiné, para Maura Dantas, para Neura Barbosa, Cleide Senas, no pessoal do povoado do Tamanco de Miguel Calmon, na época era Curral Velho, depois que ela se mudou para o Tamanco. E aí, nisso, a gente foi... Vamos combinar para a gente se encontrar, para conhecer essa galera? Vamos. Daí a gente reuniu a galera de Catinga do Moura, que tem Pedrina, tem Edneuma, a Nathalie Alves de Olhos d'Água de São Tomé, Fátima Carvalho. Aí juntamos uma parte dessa galera no pátio da Rádio Clube. Na época, nossa secretária era Eliane Santos, um amorzinho de pessoa.
Já era onde é hoje.
Já era um dia hoje. Nos reunimos embaixo daquele pé de manga, uma bela final de tarde, cada um levou uma coisinha e a gente fez uma zoada lá, conhecemos essa galera. Eu não sei te dizer exatamente o ano, porque assim, muitas coisas o Covid apagou. Então, assim, não sei te dizer o ano, mas foi nos anos 90. Finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000 aí, talvez até 2002, por aí. E aí, pronto, eu tive a oportunidade de conhecer a família de Wilson, que hoje...
Olha a voz cortando aí. Eu sabia que isso ia acontecer. Bom, quando eu trago essa história, Leni, é porque eu quero trazer um outro momento que aí é meu e que é nosso. Quando eu fui trabalhar na Assessoria do Povo em Jacobina, houve um momento que minha família ficou em Várzea Nova e eu em Jacobina. E você me acolheu na sua casa. A minha então esposa, Érica, compreendeu a situação, conheceu você. Você acabou indo lá para casa, junto com Marinalva, lá de Miguel Calmon. Fizeram meu aniversário, fizeram um momento bonito, uma amizade gostosa que perdura até hoje.
Né? Graças a Deus.
Quando é possível a gente se encontrar, a gente festeja e tal, quando não se fala pelo zap. E aí, de tudo isso, virou, mexeu, você foi para São Paulo, casou, menos espera, volta. Quando você volta, eu estou, por conta da pandemia, na live do Léo. E a turma junta e faz quase 3 horas de live ali, com vídeos, com mensagens.
A Big Live.
Aí eu vou perguntar para você o seguinte. Como é isso para você e como é encarar essa evolução que a tecnologia nos trouxe? Porque assim, quando era o tempo da cartinha, você ia para a rádio para ver se conseguia conhecer as pessoas que, assim como você, participavam por carta, né? Inclusive, você participava muito no meu programa, O Suave à Noite, o Fim de Noite, que a gente fazia aí também no rádio. Muitas mensagens bonitas que eu tinha guardado até um tempo atrás, só que papel, infelizmente, não resiste tanto ao tempo, né?
Pois é.
E às vezes
As minhas ainda resistem um pouquinho. Eu resgatei uma caixa de sapato, assim, ó, que eu tinha deixado guardada com o Wilson Santos. E semana passada eu estava olhando algumas coisas, algumas cartinhas. Tem uma caixa cheia de cartinhas e de mensagens, de cartões. E, enfim, é assim, é um resgate mesmo de que mexe com o coração da gente, que mexe com os sentimentos. Porque, infelizmente, assim, quem viveu esse momento, viveu. Quem não viveu, não viverá mais.
Verdade.
É gratificante reviver, né, restaurar essas memórias. É muito gratificante.
E quando eu coloco essa parte da história, é porque, assim, as pessoas podem fazer o julgamento que quiserem, mas foi uma convivência de amigos, cada um no seu canto, você trabalhando no seu espaço, eu trabalhando no meu, chegava e, enfim, mas o que eu quero chegar não é nesse ponto, eu quero falar da evolução do rádio no tempo da carta para o dia atual, quando você observa que hoje você já vê o locutor no YouTube, no, enfim, e naquele tempo não tinha isso, você ficava, como você disse há pouco, imaginando como era o ouvinte que participava junto com você, imagine o locutor. Vocês tiveram a felicidade de conhecer todos no estúdio e tal. Mas como foi essa evolução para você do rádio daquele tempo para o rádio moderno?
Léo, é maravilhoso, né? Porque, assim, imagina, se fosse ainda naquele tempo, aquela Big Live não teria acontecido. Eu não teria me sentido tão privilegiada, eu acho que essa é a palavra, né? Primeiro que foi uma resenha aquela live. Esquece a live, os acontecidos da live. Vamos lembrar só da homenagem. Que assim, eu gosto muito de mexer em celular, mas eu sou, nessas questões de live, assim, eu ainda sou meio bruta. Digamos assim. Mas eu fico imaginando, Léo, se fosse na época das cartinhas, né? Todas aquelas pessoas que participaram ali, que me mandaram mensagem de boas-vindas, né? Deu bom filho a casa torna. Se eu tivesse me mandado por cartas, a emoção não seria a mesma. A emoção não seria a mesma. Porque, assim, eu recebi muitas mensagens via WhatsApp, mas não chega da mesma forma que chega você estar participando de uma live, você ouvindo as pessoas falarem algo para você. É algo assim que não tem preço. É algo gratificante, que você só tem gratidão às pessoas, porque mexe com nossos corações, mexe com nossos sentimentos. E eu sou uma manteiga perto do fogo, né? Então.
já tem quantos anos que você voltou para Jacobina, para morar em Jacobina?
Léo, dia 29 de março, fez 3 anos.
3 anos. Pois bem. 3 anos. E quem hoje acompanha a Clube, quem acompanha o rádio também, hoje é 24 horas no ar e por coincidência você trouxe Amado Batista para ser a próxima cantiga da prosa. Tem algum significado? Tem alguma dedicatória? Fica à vontade.
Léo, primeiro eu vou oferecer essa música
E agora eu imagino para onde ela vai. Diga lá.
Eu quero oferecer essa música em especial para uma mulher de 1,5 metros, que é uma gigante.
Imagino.
É uma gigante.
Eita, nós, haja coração.
Eu não sei, eu falo eu te amo para as pessoas, para algumas pessoas, com muita facilidade. Mas dentro de casa, Eu não fui criada com eu te amo, sabe, com esse tipo de carinho, pelo fato de ter saído de casa muito nova. Então, eu tenho essa dificuldade de dizer eu te amo para minha mãe e para meu pai. Eu quero, mas eu não consigo. Eu consigo dizer por escrito, eu consigo mandar uma mensagem, algo do tipo, escrever um bilhetinho, alguma coisa assim, mas para eu falar, eu travo. Eu travo. E, então, essa música eu quero oferecer especialmente para minha mãe, que é a mulher mais guerreira que eu conheço, a mulher mais forte, mais gigante que eu conheço. Ela, do jeitinho dela, ela sabe acolher as pessoas, ela tem as palavras certas, do jeito dela, né? Que ela passa para a gente aquilo, a forma com que ela foi criada. E hoje eu entendo. Já teve tempo que eu não entendia, mas hoje eu entendo. Eu entendo o jeito dela, que foi, ela passa aquilo que ela recebeu. E essa música é especialmente para ela, porque ela é fã número um de Amado Batista. Então, minha veinha, minha veia, como eu chamo, minha veinha coroca, Dona Domingas Rosa da Silva, esposa do seu Adesso Rosa da Silva, popularmente galego de Umburaninhas, galego zoada. Essa música é especialmente para a senhora, minha mãe, meu amor, minha vida. A senhora sabe que para a senhora eu ouvo céus e terra. E especialmente para a senhora. E sabe que eu, do meu jeito, às vezes eu sei que eu sou... Às vezes eu sei que eu pego pesada, mas é por amor à senhora, para lhe proteger. Então, minha velhinha, não sei se eu já lhe disse isso, mas talvez eu tenha respondido com eu também, mas eu te amo. Você é o amor da minha vida.
Vamos ouvir então, e a gente volta para fechar o bate-papo com Lenísia Silva no nosso programa de hoje.